que você vê dentro desse campo envolvendo a genética como uma das referências aí para esse desenvolvimento?
Ah, isso é fantástico, né? A gente chama a famosa terapia gênica, né? Que é exatamente isso que você falou, é a possibilidade de você tratar um perfil específico de pacientes e que hoje muitos desses pacientes não têm tratamento disponível. Então, a tecnologia, nesse caso, ela veio aí até mais com um aspecto social. A gente tem milhões de pacientes que ainda não têm nenhum tratamento disponível e o uso da tecnologia, exatamente nesse formato de terapia gênica, que é essa, com esse perfil de modificar a genética para conseguir trazer ou criar um tratamento que possa cuidar daquele paciente, não necessariamente vai curar aquele paciente, mas vai permitir que esse paciente viva melhor, viva com uma qualidade de vida melhor, tenha um bem-estar associado.
A sua defesa é, você tem que tomar cloroquina, entre outras medicações, para você não contrair a doença, é isso? Não.
Olá, eu sou Kalina Sabino, a gente segue acompanhando a CPI da Covid, sessão com o empresário Luciano Hang. Vamos lá.
Estão ficando doente, e quando fica doente, mesmo com a vacina,
a vacina ela tem percentual de eficácia, isso é muito claro da comprovação científica que é apresentada.
O senhor está dizendo que a cloroquina tem o mesmo efeito da vacina?
Não, de forma nenhuma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Mas o senhor disse que a cloroquina fortalece a célula.
Quem faz os questionamentos neste momento, além de Randolfo Rodrigues, também é a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
Doença, como é muito visto aí, e precisa se tratar, normalmente, como qualquer outra coisa. Eu acho que, quando você fica doente, você vai tomar tudo aquilo que você acha que possa resolver.
O senhor tomou a vacina?
Não tomei vacina.
E nem vai tomar vacina?
Vou mostrar para vocês, me passa aqui.
Não, o senhor... Não, não precisa...
Não, não, mostra, não, mas dizer... eu vou dizer por que que não tomei.
Não, deixa eu fazer outra pergunta.
Não, 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 quero responder essa.
Como é? Não, 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 eu decido ou não se o senhor fala aqui. Oh. A pergunta quem está fazendo aqui sou eu. Senhor Luciano, veja...
É um negacionista mesmo.
É total.
Eu espero, senadora Elisiane...
Não, o senhor não...
Eu espero, senadora Elisiane, que o Ministério Público Estadual do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público que está lá em Brusque e todo cidadão em Brusque que tomou esse medicamento prescrito pelo seu Luciano Hank, que teve,
não entendi nada de
que
saúde,
teve que efeitos colaterais entre com processo contra ele. Todos os efeitos colaterais, a responsabilidade é do verde e amarelo aqui. Tá certo? Se o Ministério Público Estadual de Santa Catarina atuar em defesa do povo, tem que agir contra esse cidadão. Não é esperar o relatório da CPI, não. Porque o Ministério Público de São Paulo entrou tardiamente, mas entrou. Não dá para esperar, não.
Senhor Luciano, o senhor teve internado lá na rede Prevent Senior, né? Na sua internação na Prevent Senior, o senhor foi submetido ao tratamento de ozonioterapia?
Senadora, eu queria responder que eu não tomei vacina porque eu tenho um índice de anticorpos altíssimo.
Eu já estou na segunda pergunta. O senhor tem tanto índice que o senhor contraiu a doença e ficou internado.
O presidente respondeu a mesma coisa para o primeiro-ministro da Inglaterra. Foi a mesma
desculpa. O senhor contraiu a doença e ficou internado 10 dias, não é isso?
Fiquei de... É, eu tenho neutralizante natural. É, senadora, qual é a pergunta?
O senhor contraiu a doença e ficou internado 10 dias. Lá também o senhor foi submetido ao tratamento de ozonioterapia?
Todo o tratamento que o Prevent Senior colocou para mim, eu fiz.
A sua mãe também passou pelo mesmo tratamento?
A minha mãe fez todo o tratamento que o Prevent Senior queria fazer.
Inclusive da ozonioterapia. O senhor tem mais ou menos um período, quanto tempo depois?
Foi feita... É conforme o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, onde uma enfermeira foi fazer a aplicação dentro da norma da lei.
O senhor sabe que esse é um acompanhamento que, primeiramente, para ele poder ter o acompanhamento, para ele poder ser autorizado, você precisa ter a autorização do CONEP, coisa que, na verdade, não
Nós
existia.
Demos alteração, a médica não pode fazer.
A revelia disso.
A médica não pode fazer. Conselho Federal de Medicina... Não deixa o médico fazer, deixa a enfermeira fazer.
Não, o Conselho Federal de Medicina tem restrições claras e transparentes acerca da ozonioterapia.
Por isso que
pela
o médico...
sua ineficácia e pela repercussão
Por
que isso pode
que
dar
o médico
na
não
vida
pode
do paciente.
Fazer.
E senhor Luciano, veja, o senhor falou aqui que fez o seu tratamento e o tratamento de sua mãe no hospital da rede Prevent Senior por considerar a melhor do Brasil, não é isso?
O senador Omar estava falando...
O senhor disse que o senhor fez o seu tratamento e o tratamento de sua mãe na Prevent Senior porque considerava e considerou a rede melhor do Brasil nesse atendimento, não é isso?
Eu fiz o tratamento da minha mãe porque foi indicação de médicos amigos meus.
E você entendeu que ele era o melhor hospital que tinha e o melhor hospital do Brasil nesse atendimento?
Pela minha mãe o que foi possível.
Veja, o senhor sabe que lá atrás, no mês de março, mais precisamente do ano passado, o ministro Mandetta, inclusive, chegou a pedir intervenção porque das 120 mortes em São Paulo, 80 eram exatamente do hospital da Prevent Senior. O senhor teve esse conhecimento?
O Mandetta também falou que para as pessoas ficarem em casa...
Não, mas aqui foi fato, só é constatação.
E para o hospital quando tivesse falta de ar.
Não, isso aqui não é uma questão de opinião, um fato, é uma constatação clara.
Quer dizer que as pessoas nem sempre acertam tudo que faz.
E o senhor pegou exatamente esse hospital para o senhor cuidar da sua própria saúde e da família.
Cada um segue aquelas pessoas que acreditam.
Senhor Luciano, senhor presidente, senhor Luciano, eu quero dizer aqui para o senhor que está muito claro, e eu junto aqui as palavras do Humberto, que o senhor venha a esta comissão para confirmar o que todos nós, na verdade, já sabemos. O senhor é um claro propagador de fake news. O senhor faz, através das suas redes sociais, a apresentação, por exemplo, de prescrição médica sem o mínimo conhecimento dessa área. O senhor dá até a dosagem. Isso, de fato, é muito sério, isso, de fato, é muito grave. De uma medicação que a Organização Mundial da Saúde e pesquisas no Brasil, no mundo inteiro já mostraram a sua eficácia comprovada. Somada a isso, claramente, a sua pressão em relação aos seus funcionários, está ali a apresentação. Quando o senhor coloca isso, que se, de repente, não seguir um alinhamento político seu, eles poderão sofrer situações realmente drásticas, isso é pressão, isso é inaceitável, isso, de fato, é inadmissível. E, por fim, o senhor fez uma campanha junto com o Wizard, claramente acerca da vacinação, que o senhor não se vacina, nega a sua eficiência, mas, ao mesmo tempo, o senhor quer comprar a vacina para o setor privado, deixando de lado as pessoas mais vulneráveis. Veja, o senhor é uma contradição em pessoas, em pessoa, porque o senhor faz uma defesa para uma situação e, para outra, o senhor muda a depender do retorno financeiro. Isso está claro. Não há dúvida, de fato, que as suas empresas contribuem em relação ao emprego no Brasil, mas também não há dúvida nenhuma. Está muito transparente aqui a sua posição na propagação de fake news. E, infelizmente, senhor Luciano, não é exagero dizer, para as mortes que nós estamos acompanhando hoje no Brasil. Porque nós recebemos aqui uma grande cientista, aliás, grandes cientistas, e mostraram que pelo menos metade dessas mortes poderiam ser evitadas se a ação negacionista desse governo não fosse implantada, como foi hoje, financiada e acompanhada por pessoas, infelizmente, como o senhor, que poderiam estar contribuindo para o Brasil, mas que infelizmente não contribuíram. Muito obrigada, presidente.
Sim, sim.
Opa, opa, oi, senadora. Nós temos uma cidade. A Havan tem 22 mil colaboradores. Lamentavelmente, morreu 10 colaboradores durante esse período todo de Covid. E morreu, lamentavelmente, 20 pessoas de mortes naturais. É, o mundo passa hoje, tem mais de 25 países que morreu mais de 2 mil pessoas por habitante. Se fosse a cidade, se a Havan fosse uma cidade, estaria morrendo 400 pessoas por habitante. Praticamente 5 vezes menos. Ou seja, nós acreditamos sim em vacina, nós acreditamos em tratamento, nós acreditamos em trabalho, nós acreditamos que as pessoas precisam acordar de manhã cedo, ter o seu trabalho, para ter a economia, para trazer o seu sustento para casa. Foi por isso que eu lutei esse tempo todo.
Acredita tanto em vacina que não se vacina,
Veja bem, de novo aí, né? É, eu tenho médicos, eu tenho advogados. Eu preciso escutar o meu médico. Ele disse, Luciano, eu nunca vi alguém com um índice tão alto de imunidade. Você só vai se vacinar quando a tua imunidade baixar. Talvez pelo fato de eu andar muito na rua, estar exposto,
ser
pegar
atlético.
Sol. E Dia 7 foi um exemplo bom, né? Dia 7, muita gente na rua e queda nos números de infectados.
Bom,
a cobertura vacinal.
Presidente, duas questões de ordem. Primeiro o seguinte, só para repor a verdade. Primeiro o seguinte, a vacina é necessária para todos os brasileiros. Não faça como o senhor Hang. Se vacinem. Isso nós temos que dizer a todos os brasileiros. E não acredito que tenha tido algum médico em sã consciência que tenha dado algum conselho idiota como esse.
Eu tenho meu
médico.
Em
primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, o seguinte, não é verdade que houve, após manifestações, a queda do número. Não, ao contrário, os dados dão conta do aumento do número, do número de infectados após as manifestações ter ocorrido. Nada contra em relação às manifestações, mas só para repor a verdade. Em terceiro, em relação ao que foi apresentado aqui por Vossa Excelência, senador Omar, eu requeiro, nos termos regimentais, que Vossa Excelência, que é essa Comissão Parlamentar de Inquérito, solicite informações ao Ministério Público de Santa Catarina se ocorreu algum tipo de procedimento nos termos que Vossa Excelência aqui propôs em relação à distribuição de kit Covid. E se não tem algum procedimento, complementarmente, que essas informações sejam requisitadas, se teve alguma providência por parte do Conselho Nacional do Ministério Público em controle ao Ministério Público de Santa Catarina.
Eu espero que o Ministério de Santa Catarina tenha feito alguma coisa, senão o Conselho Nacional do Ministério Público tem que agir, e agir imediatamente. O requerimento do senador Randolfe em discussão, em votação, aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Contra o voto do senador Flávio. Uai, vocês não querem saber?
Eu queria saber o que o governador fez lá com os 33 milhões.
Pô, o governador, por mim, ele pode ser cassado amanhã, se quiser.
Eu queria saber disso.
Presidente, vamos lá, presidente. Por mim, ele pode ser
cassado amanhã. Vou manifestar também meu voto contra, presidente. Parece que a CPI está num movimento claramente anti-empresas e anti-empresários. Não é a primeira vez que isso acontece no âmbito dessa CPI. Eu quero lamentar profundamente.
Sim.
Ok.
Você agora, né? Bom, agora são 4 horas 12 minutos. A sessão foi suspensa por um momento. Vocês viram ali o empresário Luciano Hang saindo da bancada do Senado. Daqui a pouquinho a gente volta a exibir ao vivo essa sessão. Bom, agora a gente retoma um pouco do que foi esse dia da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como dissemos, o empresário Luciano Hang nega envolvimento com um suposto gabinete paralelo e rechaça financiamento de fake news na pandemia. O dono da rede de lojas Avan depõe no Senado nesta quarta-feira sem pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. O empresário é suspeito de financiar a divulgação de notícias falsas, inclusive sobre tratamentos ineficazes contra a Covid. Luciano Hang critica a grande imprensa e acusa de perseguição.
Sou acusado sem provas e perseguido apenas por dar a minha opinião. Aliás, no Brasil, este crime de opinião não existe. É lamentável ver o meu nome estampado nas manchetes de forma tão irresponsável e constatar que premissas do bem, do bom jornalismo, como imparcialidade e apuração, ficaram apenas nos livros e na teoria. Parte da grande imprensa faz comigo aquilo que tanto condena e que diz lutar contra: fake news.
Luciano Hang afirma que nunca foi negacionista nem contrariou a vacinação. O empresário exemplifica ações que realizou para contribuir na pandemia.
Ao contrário do que tentam me imputar, eu não sou negacionista. Nunca neguei ou duvidei da doença. Tanto que as minhas ações pró-saúde não ficaram só no discurso. Eu mandei 200 cilindros de oxigênio para Manaus, no valor de R$ 1 milhão. Respiradores, máscaras, camas, utensílios, auxiliamos nas reformas de UTIs e destinamos mais de 5 milhões de reais em doações para a área de saúde. Eu não sou e nunca fui contra a vacina, tanto que disponibilizei todos os nossos estacionamentos das nossas mega lojas espalhadas pelo Brasil como pontos de vacinação.
Ao ser questionado pelo relator da CPI, Renan Calheiros, se possuía contas no exterior, Hang confirmou a informação. O depoente disse que todas as contas estão declaradas na Receita Federal e que nunca recebeu empréstimo do BNDES.
Nós temos contas no exterior, nós temos offshore. Quantas no exterior. Deve ser umas duas ou três declaradas na Receita Federal.
Tá.
Todas estão declaradas e auditadas.
O senhor tem todas. Empresas offshore, gostaria... em paraíso fiscal?
Tem.
Quantas são?
Jamais peguei um empréstimo do BNDES. Aí as pessoas, não, mas tem 50 e poucas notificações lá que você pegou dinheiro do BNDES. Eu compro máquinas do Finame.
O clima esquentou quando Rogério Carvalho acusou um dos advogados de Luciano Hang de desrespeitá-lo ao questionar sobre um cartaz levado pelo depoente com a frase "Não me deixam falar". O senador do PT de Sergipe chegou a solicitar a retirada do patrono do empresário.
E eu queria dizer ao presidente, o depoente não pode fazer determinadas manifestações.
Presidente. Isso aqui não é ditadura, não, rapaz. Tem
ele
lei.
Só pode.
Tem lei.
Ele tem advogado. Presidente, por favor. Presidente. O advogado está desrespeitando o parlamentar.
Advogado não é poste.
O senhor não me desrespeita. O senhor está me desrespeitando.
Presidente.
Eu não aceito.
Está defendendo o seu cliente.
Presidente.
O senhor está se controlando.
Põe a ordem, e se ele não me respeitar, que ele seja retirado.
Está defendendo o cliente dele.
Em meio ao tumulto, a sessão foi suspensa por determinação do presidente Omar Aziz. Retomada a sessão, o advogado pediu desculpas ao senador Rogério Carvalho e pediu que o presidente da CPI reconsiderasse a ordem de retirá-lo, sendo então aceita a retratação. Os integrantes da CPI também questionaram sobre o tratamento precoce contra a Covid. Questionado por Aziz, Luciano Hang confirmou que sua mãe recebeu medicamentos que não tem eficácia em casa depois de contrair a doença.
Quando nós vimos, ela já estava quase com 90% do pulmão tomado. Tratamos ela ali em casa ainda, com cloroquina, ivermectina, azitromicina, vitaminas e tudo. Tratamos com ela, que aí é o tratamento inicial, embora que já tinha passado 5 ou 6 dias que ela já estava com a doença. E levamos, e quando aumentou o problema dela, no dia 31 de dezembro, quando todo mundo já estava aí festejando já o último dia do ano, eu
trago
ela...
O senhor está dizendo que, respeitosamente, a senhora, sua mãe, estava com Covid, é isso?
Sim.
Bom, vocês acompanharam aí um resumão desse dia da CPI da Covid. Agora a gente volta ao vivo à sessão que ainda acontece no Senado em Brasília. Vamos lá. Quem fala nesse momento é o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul.
Cloroquina, com ivermectina e outros produtos que fazem parte. A Pfizer, nós estamos tratando aqui de vacina e também de tratamento precoce, esse tratamento. Vou citar aqui que a Pfizer informou na segunda-feira, 27 de setembro, que iniciou um grande estudo testando seu medicamento antiviral, hora experimental, para prevenção da infecção contra a Covid-19. E essa medicação que a Pfizer está testando tem a mesma função, né, com outro medicamento, aqueles que foram expostos ao vírus. O estudo estágio intermediário avançado testará o medicamento Pfizer. No ensaio projetado para bloquear a atividade de uma enzima-chave necessária para o coronavírus se multiplicar, será administrado junto com uma dose baixa de ritonavir, um medicamento mais antigo, amplamente usado em tratamentos combinados para a infecção do HIV. Então, a Pfizer também tem vacina e também está fazendo esse tratamento. Então, essa é a minha colocação com relação a esses dados importantes que eu gostaria de fazer essa colocação.
Muito obrigado, aqui. Senador Reisen. Vou passar a palavra ao senador...
Não, vou continuar, senhor. Eu queria me solidarizar, já falei, com as vítimas, 595 mil vítimas, mas também aos 20 milhões 383 mil brasileiros que se salvaram. Com vacina e também com tratamento. E quero falar também uma colocação, senhor presidente, que essa questão específica, deputado Flávio, da cloroquina ser criminalizada, o estudo da Lancet, eu já mostrei aqui nessa CPI, Harvard Lancet, houve a retratação, Recovery, Coalition e também o estudo de JAMA. Esses quatro estudos fizeram com que a OMS mudasse a sua orientação. A Lancet já houve a retratação, estou cobrando desta CPI e de quem quer que seja, o senador Renan fez uma inquirição sobre um caso da morte da mãe do depoente. Eu queria que houvesse esse mesmo debate em cima desta pesquisa. Três pesquisas, senhor presidente, usaram doses letais. Uma letal e três doses tóxicas que usaram com pacientes. Se fosse em estado inicial, estágio inicial, teríamos um resultado. Já em estado terminal, o resultado é outro. Estas pesquisas no mundo fizeram essa modificação. Isso sim é monstruoso. Um colega parlamentar falou que uma cientista falou o número de mortes que poderiam ser evitadas. Cientista, senador Girão, é a médica Jurema Werneck, que esteve. Médica sem registro, senador Marco Aurélio, sem registro. Então não é cientista. Ela veio aqui e fez uma afirmação que podia ter evitado 400 mil mortes. Se esse tratamento não fosse demonizado, como está sendo demonizado, se nós pudéssemos usar o tratamento normal, sem entrar no Ministério Público, nós estamos hoje assassinando a reputação de cientistas, divulgando notas e fake news em cima de casos expressivos. Nós temos pesquisadores brasileiros hoje, foi falar aqui em Ricardo Zimmermann. Esse moço apresentou agora na segunda-feira, houve um debate lá, lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, para criminalizar um tratamento com proxalutamida, criminalizar. Doutor Cadejani, Flávio, aqui de Brasília, é um craque, é um cientista. Esse moço está descobrindo medicamento. E na Conep divulgaram dados falsos a respeito do assunto, falando das mortes dos testemunhas e não das mortes das pessoas que foram tratadas. Esse moço hoje tem produto registrado na Índia, na China, na África, já está registrado e registrando esse produto nos Estados Unidos e também na Europa. Aqui no Brasil, criminalizam. Sim, senhor presidente.
Qual é o...
Proxalutamida. Para pacientes entubados. É um segundo tratamento, mas se fala esse assunto, aqui criminalizam. É extremamente importante que nós não criminalizemos médicos, cientistas, não interessa sejam de esquerda ou de direita, mas que façam aquilo que tem que ser feito para a nossa população. Esses são casos concretos. Além da solidarização, eu quero, afinal, para desviar recursos dos cofres públicos, a Copa do Mundo não se fazia em hospitais. Também presto a minha solidariedade às vítimas da fome, da miséria, do desemprego, da falta de oportunidades. Os brasileiros, infelizmente, sabem bem, a fome também mata. A falta de emprego e de oportunidades também trazem sofrimentos. Em 2018, faleceram 1.206.000 brasileiros. Em 2019, tivemos 1.274.000 óbitos no país. Os cartórios registraram 1.465.000 óbitos. Ninguém vai discordar aqui que é uma pena, que é lamentável que empresários como Luciano Hang sejam tão perseguidos, porque tem posição, Luciano. E essa CPI, infelizmente, aqui é questão política eleitoral. Disse na primeira sessão e digo hoje, candidatos do PT, PSDB, PDT, PMDB e todos os PES contra um candidato, que chama-se Jair Bolsonaro. Quem tem lado, se você é a favor dele e ele é a favor da cloroquina, você é contra a cloroquina. Infelizmente, não podia acontecer isso, mas está acontecendo. Além de toda a calúnia de informação contra quem gera emprego e ajuda a colocar comida na mesa das famílias, ainda tem todo um aparato estatal feito, parece que para impedir o desenvolvimento, atrapalhar a abertura de novos negócios e criação de oportunidades de trabalho. Apesar de ser de Santa Catarina, Luciano, ao lado do Rio Grande do Sul, a van levou mais de 30 anos para poder se instalar no meu estado do Rio Grande do Sul. A mesma vanguarda do atraso que retardou em 3 décadas a chegada da van ao meu estado é responsável de muitas outras formas com a sua ideologia vermelha de causar desemprego, fome e sofrimento. Dezenas de milhares de empregos deixaram de ser gerados graças à ação de quem comandou esse país por quase 16 anos, e não apenas o caso da Havan, é claro, mas tantos outros mais. Essa mesma turma que fez o Rio Grande do Sul perder uma fábrica da Ford, com seu sindicalismo partidário, fez com que o nosso Estado, um dos mais endividados do Brasil, entregamos uma planta de celulose, que o pessoal tinha área comprada, na região de Caciqui, senador Marge. Lá tem florestas plantadas, a empresa sueco-finlandesa vendeu, teve que ir para o Uruguai. Há 7 anos atrás, inaugurou a fábrica de celulose no Uruguai e podia ser naquele canto pobre do Rio Grande do Sul. Não foi, justamente porque esses entraves. Mas a verdade é que os empresários brasileiros, a maioria micro e pequenos, trabalham de sol a sol, arriscam a pele, fazem diversas funções ao mesmo tempo e empregam milhões de brasileiros e alimentam milhões de famílias. Todos esses homens e mulheres que ousam empreender no Brasil sofreram em 2020, quando alguns prefeitos e governadores resolveram fechar tudo de forma irresponsável, sem um plano de contingência para o desemprego e para a quebradeira de empresas do que o fecha tudo demagógico causaria. O presidente Jair Bolsonaro foi a voz praticamente isolada na defesa do funcionamento responsável das atividades econômicas. E ainda, o governo federal despejou quase 900 bilhões de reais para estados, municípios, saúde, lidarem com a crise que eles mesmos ajudaram a criar. Quantos pequenos empresários se viram obrigados a demitir e a fechar as portas, foram poucos os grandes que ousaram se unir ao presidente e aos trabalhadores e aos pais e mães de família e defender a liberdade de trabalhar, de levar comida para dentro da casa e sobreviver. E aos poucos, e os grandes empresários que ousaram dizer que o desemprego e a fome também causam sofrimento e também matam, hoje estão sendo perseguidos de todas as formas. Senador Renan Calheiros, vamos respeitar os trabalhadores do Brasil e respeitar o setor produtivo. Chega de teatro, chega de simulação, chega de perseguição. Vamos proteger o país da saúde e da economia. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor Luciano Huck.
Então, para mim, agradeço aí a posição do nosso nobre senador.
O que, que ele falou, senhor? Ah? O que, que ele disse?
Só falou verdades.
Não, me responda aí, me dá uma frase que o senhor prestou atenção.
Todas. Ele falou sobre cloroquina, falou sobre os medicamentos.
Não seja evasivo. Tá. Não queira ser mais inteligente.
Tá. Porque,
mas não, tem mais gente para falar.
Agradeceu.
Você pode ser rico agora. Trabalhos. Não tem burro aqui, não. Ainda agora, quando o senador Humberto Costa falou, o senhor foi deselegante com o senador Humberto Costa, tá. Fez o discurso dele.
Tá.
Mas quando os seus ouvidos falam em ganhar dinheiro, em negacionismo,
trabalhando nessa
beleza.
Ganhar dinheiro.
Bom, a gente entra num rápido intervalo para nossa rede de rádios da Pan News, mas a gente continua ao vivo pelas plataformas digitais.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100. É solução completa.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do Prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan.
Viu só?
A Jovem Pan está com você o tempo todo.
Em som e imagem.
Acesse jovempan.com.br.
Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
É emoção que você quer? Então vem aqui que tem. Com Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas da Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Rapidamente, só para pedir...
Estamos de volta ao vivo pela nossa rede de rádio Jovem Pan, acompanhando a sessão do Senado.
Muitas sessões aqui, nós estamos hoje na 60ª sessão. Depois que começou a ordem do dia, se continuou aqui sem problema nenhum. Só queria que hoje tivéssemos o mesmo tratamento com relação a isso, porque tem muitos colegas para falar e eu trabalhei muito.
O parâmetro é... O momento da deliberação. Tem movimento da deliberação lá?
Eu Senador Marco Rogério, por favor.
Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cumprimento o empresário Luciano Hang, que comparece a essa sessão da CPI. E como já declinou no início, não se socorreu de nenhum remédio constitucional, nenhum habeas corpus para aqui comparecer. Veio e ainda que na condição de... investigado por esta CPI, porque assim determinaram aqui o comando da CPI, não se negou a responder nenhuma pergunta. E o que vimos aqui hoje é algo triste e lamentável. Aliás, algo que vem acontecendo aqui reiteradamente. Não é a primeira vez que acontece isso. O senhor vendeu respiradores para o consórcio Nordeste? Recebeu antecipado e não entregou alguma coisa?
Não.
O senhor vendeu teste Covid para o Ministério da Saúde e, de alguma maneira, gerou prejuízo ao Ministério da Saúde?
Não.
Deu propina para alguém?
Não.
O senhor participou de algum negócio com o governo nesta pandemia?
Não.
Bom, eu, senador Girão, senador Jorginho, estou fazendo esses questionamentos aqui porque eu procuro observar a linha de argumentação, a linha de questionamento que acontece no âmbito dessa CPI. Veja, Vossa Senhoria está aí e no começo do depoimento, alguém foi buscar no histórico da sua empresa para afirmar que de 93... a 2014, o BNDES teria feito 57 operações com a empresa de Vossa Senhoria. Senador Jorginho, é o maior dos absurdos que eu já vi. Alguém invocar esta informação no ambiente de CPI que investiga a Covid. Trata-se de uma clara perseguição política. Uma espécie, sabe de quê? Tem nome. Revanche. Tentando criminalizar a ação empresarial por causa das manifestações públicas do empresário. A CPI sequer poderia estar requisitando informações que fogem ao escopo do requerimento aprovado pelo Senado, que define o objeto de investigação da CPI. Agora vai vendo, Brasil. Vai vendo. Estão fazendo uma devassa na empresa do senhor Luciano Hang. Enquanto se negam a investigar empresas que cometeram crimes durante a pandemia, envolvendo os governos do consórcio Nordeste. Lá são 9 os estados, inclusive um governado pelo filho do relator desta CPI. Mas não é só lá que aconteceram problemas, não. Nós tivemos operações da Polícia Federal em pelo menos 23 estados da federação, investigando falcatruas, crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, fraude à licitação, de toda sorte. Mas estes crimes a CPI não quer investigar. Esses fatos que geraram bilhões de prejuízos aos estados e municípios e, sobretudo, custaram a vida de pessoas lá do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste. Não, isso não querem investigar. Essas informações não foram, ou até agora, não estão sendo relevantes para a CPI. Isso é uma barbaridade, senador Heisen. Isso é algo absurdo, disfarçatez, ridículo. Vimos hoje uma CPI que mudou de objeto. Agora, deputada Bia, agora é a CPI do BNDES. Vai vendo. Mas eu gostei, Luciano. Gostei muito, sabe por quê? Porque vai dar a oportunidade, nós temos que pedir para o presidente Pacheco para aumentar o escopo da CPI. Porque nós vamos apresentar um requerimento para investigar, levantar as empresas que foram financiadas pelo BNDES. É verdade. Para quantos e quais países foram enviados bilhões de reais do nosso BNDES? Dinheiro do povo brasileiro. Nos últimos 20 anos, só para trazer aqui a memória, refrescar a memória dos que fingem não saber, só nos governos Lula e Dilma, foram mais de 10 bilhões de dólares desviados do Brasil para financiar obras e projetos em países governados pela esquerda mundo afora. Talvez seja realmente o caso da CPI aprofundar nas investigações em relação ao que fez o BNDES. Foram mais de 50 bilhões de reais desviados daqui para lá. Dinheiro que faltou, senador Flávio Bolsonaro, estruturar a rede de saúde Brasil afora. O número de leitos de UTIs no Brasil.
Bom, como vocês puderam ver, nesse momento foi suspensa aí a sessão. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo. Lembrando que hoje a CPI da Covid, houve o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan. Ele que é acusado pela CPI suspeito de participar do tal gabinete paralelo, aquele suposto encontro, reunião entre integrantes, desde empresários a médicos, que estariam orientando o presidente Jair Bolsonaro como agir perante a pandemia. Ele também é acusado pelos integrantes da CPI de disseminar fake news e incentivar o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Agora a gente volta ao vivo à CPI, o senador Marcos Rogério é quem fala.
Entregar os respiradores para os estados do Nordeste, o Ministério da Saúde, do governo do presidente Bolsonaro. Mas faltou dinheiro, porque o BNDES financiou obra lá fora. Qual o tamanho do rombo? Só para se ter uma ideia, só Cuba, vai vendo, Brasil, só Cuba e Venezuela devem ao Brasil, devem ao BNDES, 3 bilhões e meio e não pagam. O BNDES, nos governos Lula e Dilma, financiaram as ditaduras lá fora, mas hoje aqui queriam fazer uma devassa na vida do empresário para saber se ele pegou ou não financiamentos do BNDES. Ele já disse que não.
senador Marco Rogério, o Tesouro Nacional está pagando o BNDES. O Tesouro Nacional está pagando o BNDES.
O povo brasileiro.
Pagou, o Cuba não pagou e o Tesouro está pagando.
Eu não aceito.
Mas olha,
não aceito.
Vamos
vocês
investigar.
Interfiram o pronunciamento do senador Marco Rogério. Eu estou preocupado com vocês dois. Estou muito preocupado com vocês dois. Estou muito preocupado.
Talvez o presidente queira que o Luciano contrate a advogada que veio aqui ontem para estar no lugar dos dois patronos que são da maior qualidade. Essa CPI é a CPI das narrativas. Aqui parece que não são investigadores, são igual aqueles comentaristas. Não vou ofender o futebol, porque tem bons comentaristas. São, o depoente vem e aí está cheio de comentaristas. Se a ciência que vale é a ciência dos arautos da CPI. A ciência agora virou uma questão de unanimidade. Não tem divergência, contraditório não cabe. Aquilo que sempre foi um dos pilares da ciência, hoje aqui nessa CPI não vale. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, senhor presidente, eu queria aqui reiterar que seria importante nós avançarmos com as investigações sobre o BNDES. Veja, o relator não fez perguntas ao depoente. Porque o que parece, tem muita gente que fica aqui, mas está perguntando o quê? Não. O relator, e é uma técnica, ele elabora uma narrativa completa, incluindo acusações graves, ao final, em cima da premissa que ele mesmo criou, faz uma pergunta genérica, como que buscando uma confirmação de todas as ideias que ele mesmo preconcebeu e elaborou. Isso não é interrogatório. Isso não é interrogatório, é inquisição. É como se perguntar para um suspeito não se ele praticou determinada conduta, mas sim por que ele praticou a conduta, como se já tivesse a verdade. Essa é a técnica aqui o tempo todo. Uma CPI que deveria investigar o caminho dos bilhões gastos na pandemia se envereda para investigar também fatos relacionados à causa da morte de uma paciente. Detalhe. Mãe de um empresário que apoia, que gosta do Brasil e que apoia o presidente da República. E detalhe, publicam documentos sigilosos, porque, não se enganem, prontuários médicos são cobertos pelo sigilo profissional. Compartilhar os prontuários médicos como diligência técnica de uma CPI, tá certo, tá ok. Agora, publicar é crime.
Atestado de óbito não é sigiloso não, senador.
A publicar é crime. E aqui foram publicados vários documentos. Detalhes. Como o dia que apresentou sintomas, onde estava, onde morava, em que hospital foi levada, qual o nome da médica. Vai vendo, Brasil. Esta é a comissão que diz respeitar a memória das pessoas. E aí pega aqui a mãe de um empresário de sucesso neste país e faz dela o que fizeram hoje. Aliás, não hoje. Fizeram hoje, fizeram ontem e fizeram outros dias também. Senador preocupado com quanto o empresário gasta com propaganda. Se faz a seleção dos sites que receberão recurso. Em que CPI que nós estamos? A CPI se equivocou. Aliás, nunca conseguiram entender nada disso, porque no dia que vieram aqui especialistas, fugiram. Se equivocou, vou usar um termo bem leve, com a definição de tratamento preventivo e tratamento precoce. No assodamento, cometeram gafe. Eu
volto já.
Aliás. Aliás. Eles adotaram aqui a tática do negacionismo. Eles acusam os outros de negacionistas, mas são negacionistas. Porque aqui defendem a teoria do nada. não tem medicamentos prescritos, não há um protocolo da Anvisa recomendando medicamento A ou B para o tratamento da Covid, então não dê nada. É a recomendação implícita do vá para casa ou fique em casa e só vá procurar socorro médico se faltar ar. Essa é a realidade. Eu não sou médico, eu não defendo administração de medicamento A, de medicamento B. Agora, se o médico disser que é para tomar chá de boldo, que resolve, ele é autoridade diante do paciente para recomendar o que fazer. Mas eles aqui dizem respeitar a ciência, mas a ciência deles. Porque questionaram o que a pessoa, a profissional de saúde, recomendou para a mãe do depoente. Queriam até expor o nome da profissional. Vai vendo, Brasil. Dizem respeitar, mas respeito passou longe. Eu respeito a divergência, respeito os que pensam diferente de mim. Mas também gostaria de ser respeitado pelo que penso e gostaria que pessoas que pensam diferente também fossem respeitadas. Aí criaram aqui uma outra fake news. A fake news da ocultação. Meu Deus do céu, a que ponto chegaram? O nível de bestialidade é tão grande que querem acusar o empresário de tentar ocultar a causa mortes da mãe. Em que país estamos? Sabe, senador Girão, na sanha vingadora, perdem o senso de humanidade, perdem o senso de amor ao próximo, perdem o senso de compadecimento, porque dizem estar aqui preocupados com as vítimas, mas não estão. Fazem palanque em cima dos caixões. É isso que fazem aqui.
Conclua, senador, por gentileza.
Eu ainda estou, senhor presidente.
Não,
vou concluir, porque tem outros que querem falar, mas eu queria apenas, Luciano. Eu penso que no meio de uma pandemia como essa, todos nós acertamos e todos nós erramos. Governos acertaram, governos erraram. Eles falam aqui do tratamento precoce ou do preventivo, confundem os dois, mas esquecem que governadores, deles inclusive, distribuíram esses kits, esses medicamentos. Disso não falam, mas eu nunca levantei a voz aqui para acusar esses governantes por ter feito isso, porque naquele momento foi a luta pela salvação de vidas. E usaram as armas e as ferramentas que tinham. Mas querem criminalizar apenas num endereço.
Senador,
num
conclua, foco, por favor.
O presidente da República.
Obrigado.
Agradeço, Vossa Excelência, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimento o nosso depoente. E que continue acreditando no Brasil e investindo.
Obrigado,
gerando,
senador,
emprego e renda para o nosso país.
Senador. Fui advertido do início da ordem do dia, mas vou garantir, como última inscrição do dia de hoje, a palavra do senador Eduardo Girão. Improrrogavelmente pelos 15 minutos.
Eu só...
Se vossa senhora...
Não, mas eu só queria agradecer...
Para poder garantir para o
senador. Ao senador Marcos Rogério, as palavras. E tenho certeza que lá atrás daquelas câmeras, o Brasil está vendo a verdade.
Obrigado, senhor Luciano. Senador Girão, vou garantir para vossa excelência e em seguida terei, por força da ordem do dia, que encerrar a sessão.
Eu lhe agradeço,
senador
Girão, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria pelo menos
registro, senhor presidente, para mim. Até em consideração por ser de Santa Catarina. Não preciso dar toda a palavra, mas pelo menos um registro eu gostaria de fazer.
Vossa Excelência. Perfeito.
Eu queria dizer que eu estou há pouco tempo aqui no Senado Federal. Nunca planejei na minha vida estar aqui. É uma honra, uma alegria muito grande servir, aprender com todos os colegas dessa casa. Mas eu fico muito triste a que ponto o Senado chegou, senador Jorginho. Como a gente se apequenou ao longo dessas 60 sessões aqui do Senado Federal, nessa CPI da pandemia, que podia fazer um trabalho técnico, e nós sempre lutamos por isso, senador Marcos Duval, deixando projetos de poder de lado, avaliando, investigando o governo federal, estados e municípios de forma equilibrada. O que eu ouço nas ruas, eu faço questão de andar, olhar nos olhos dos cearenses, de ir nas feiras, nos mercados, cada vez mais a quantidade de mensagem que eu recebi aqui hoje, de pessoas dizendo ao ponto, olha, eu já desisti. Eu assisto ainda essa CPI porque é um programa humorístico. Ou então para ver um MMA, para ver senador brigar com senador, deputada Bia Kicis. É algo triste para a realidade que nós chegamos aqui. Eu quero dar as boas-vindas para o empreendedor Luciano Hang. Me admira muito a sua coragem de vir aqui, e eu acho que foi unanimidade entre oposição, situação, independentes. O que o senhor falou de forma humilde, sem um pingo de soberba. Muitos pensam que senadores significam aí, estão numa casta superior, melhores do que os outros, se arvoram desse título, que é uma honra, é uma missão de vida servir. Daqui a pouco, hoje nós estamos senadores, daqui a pouco a gente continua a nossa trajetória, porque o povo que nos colocou aqui, não somos melhores nem piores do que ninguém. Mas o senhor deu uma demonstração aqui, lhe conheci hoje, de um empreendedor, gerador de emprego, uma pessoa comprometida com o bem do Brasil. Pode ter errado em alguma colocação, na ânsia de ajudar as pessoas, no momento de sombra que a gente viveu. Quem não tentou conversar com médicos? Vários colegas, deputados, senadores fizeram lives, eu inclusive, para saber, porque vacina é fundamental, claro, claro, sempre achei vacina fundamental. A questão do álcool em gel nas mãos, distanciamento físico. Mas por que não, com recomendação médica, o tratamento preventivo ou precoce? Que preconceito é esse? Desde que medicina é medicina, sempre isso ocorreu. Um não anula o outro. São as armas, nós estamos numa guerra. Todas as armas precisam ser usadas. O que eu vejo aqui é uma passagem interessante. Não há nada oculto que não seja revelado. Hoje a gente está vendo muita coisa que estava embaixo do tapete sair, graças à sua ousadia no bem de colocar certas verdades que estavam entaladas na garganta do povo brasileiro. Eu queria fazer umas perguntas aqui para o senhor, rapidamente, porque eu vi, respeito quem pensa diferente, mas eu vi uma perseguição aqui. Claramente, isso ficou marcado ontem, inclusive, até o ministro Moro colocaram aqui dentro. A Lava Jato, que é um patrimônio imaterial do povo brasileiro, foi colocado aqui dentro por uma questão de política. A gente tem que deixar as desavenças pessoais, projeto de poder, para ir atrás realmente do que a gente precisa ir. É aquela história do vilão virando mocinho e do mocinho virando vilão. Olha a inversão de valores que a gente está tendo, mas é importante que tudo isso esteja acontecendo. Senhor Luciano Hang, eu já presenciei aqui nessa comissão 2 meses, 3 meses atrás, dizendo o seguinte, uma frase um pouco chocante, que dizia o seguinte, que os empresários brasileiros, e essa cultura tem que ser mudada, né? Que só podem ganhar fortuna se for de forma ilícita. Diferente dos Estados Unidos, da Europa, que eles são incentivados, recebem premiações nesse sentido. Eu lhe pergunto, assim, de forma muito objetiva. O senhor, dentro da sua atividade, a remuneração de seus funcionários deve ter um salário fixo, deve ter prioridades, deve ter produtividade. Quanto é que o senhor gasta em folha de pagamento nesses 22 mil funcionários?
100 milhões por mês.
Eu lhe pergunto, 100 milhões por mês, qual é a média salarial? Desculpe eu lhe perguntar, só para me responder.
Se você
mais ou
por 22 mil, né, vai dar 4,5.
4,5. Eu peço para colocar o vídeo, por favor, o vídeo para a gente assistir.
São 4 horas e 55 minutos. Quem estiver nos acompanhando, continua aí acompanhando a sessão ao vivo pelas plataformas digitais. Já quem está na rádio, assiste agora, ouve agora o programa 3 em 1. Tchau, tchau.
E que até hoje não entregou os 300 respiradores para o povo nordestino. Ela fica num prédio residencial em São Paulo, nem sede comercial tem. Agora eu vou mostrar para vocês a sede do Consórcio Nordeste aqui em Brasília.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam, com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na niucursos.com.br. N-I-U cursos.com.br.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens, com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV. Jovem Pan.